Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a flautista e membro da Orquestra Paulista de Choro, Tainá Oliveira. Nesta entrevista, a Tainá irá contar um pouco sobre a trajetória desta bela orquestra, desde a origem, passando pelo CD gravado a partir de uma pesquisa sobre a obra do compositor e maestro Laércio de Freitas, até o show no Sesc Belenzinho desta sexta-feira, 12 de abril, às 21 horas. No repertório, a orquestra obviamente passará pela obra de Laércio, mas também apresentará choros relevantes do Brasil. A apresentação está em consonância com as comemorações do Dia Nacional do Choro, 23 de abril, data também creditada como o dia do nascimento de Pixinguinha. Além disso, trata-se de uma homenagem à violonista, rabequeira e compositora paulistana Vanessa Dourado, que era amiga do grupo e faleceu precocemente num acidente de moto no início deste ano. A Orquestra Paulista de Choro é formada por Eduardo Pereira, cavaquinho e bandolim, Gustavo de Medeiros, guitarra, violão, sete cordas e bandolim, João Casimiro, bateria, Klesley Brandão, trompete e flugel, Nath Magalhães, percussão, Pedro Assad, piano, Ramon Delpino, contrabaixo elétrico, Tainá Oliveira, flauta transversal e Vitor Alcântara no sax tenor. Bem, mas quem vai contar essas e outras nuances sobre a orquestra para nós será a própria Tainá. Mas como já é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Camundongas, uma composição do Laércio de Freitas. Com vocês, Orquestra Paulista de Choro no MPB Unesp. Thank you. Bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a musicista Tainá Oliveira. Tainá, bem-vinda ao MPB Unesp.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês.
Tainá, inicialmente você poderia contar um pouco para nós como e quando surgiu a Orquestra Paulista de Choro?
Então, a Orquestra Paulista, né, um grupo de Campinas, né, formado ali com estudantes da Unicamp, né? Então tem até essa transição, né? O grupo se chamava Orquestra de Choro Campineira, uma homenagem assim à cidade, né? Que o pessoal se encontrou, se conheceu ali, Barão Geral da Universidade, as Rodas, e tinha um núcleo ali, pessoal. E aí teve esse um momento de transição do grupo, né? Mudou um pouco os integrantes. Eu entrei mais recentemente, não estava desde a fundação. Então aí o grupo agora passa a se chamar Orquestra Paulista de Choro, né? Muitas pessoas morando em São Paulo se mudaram, assim. Então é isso, o pessoal se juntou assim, para estudar choro, tocar, praticar. E resolveram visitar a obra do Laércio de Freitas, né? É um grande nome, assim, da música do choro, da música instrumental, especialmente ligado a Campinas, né? Um compositor campineiro, portanto, ele é o patrono do grupo, né? Ele é o repertório que a gente divulga e toca até hoje, né? Inclusive, que é o do disco. Disco gravado em 2017. Chama Orquestra de Choro Campineira, visita Laércio de Freitas. Tem arranjos do próprio Tio, que ele fez originais para a orquestra. Tem participações maravilhosas da Lea Freire. Coisas ótimas, assim.
Muito bom. A gente vai chegar no trabalho também. E além do Laércio de Freitas, o que vocês ouvem, escutam e impulsionam vocês? Claro, creio que Pixinguinha, dentre outros, também estão nesse processo de referência, né?
Claro, os clássicos do choro, né? As pessoas que fundaram a linguagem e transformaram e conceberam o que a gente entende por choro hoje estão sempre com a gente, né? A gente tem arranjo, por exemplo, do Cheguei, né? Do Edu, da Sanfona, fez um arranjo super moderno, interessante, do Cheguei, do Pixinguinha. A gente tem também o Flor do Abacate, né? Chorinho de Gafieira, Flor do Abacate, Álvaro Sandim, Chorinho de Gafieira, um compositor ainda bastante desconhecido, assim, apesar dessa música ser um grande sucesso, né? Ele não é muito conhecido, trompetista. E aí, acho que todo mundo tem diversas vivências, assim, de música instrumental, diversas, assim. Então, a gente faz um repertório de choro partindo de Campinas e abrindo para São Paulo, né? Tem o Esmeraldinho Salles, que é um grande também, um grande nome do choro paulista. Tem também o Arabiando, né? Também outro arranjo do Edu. E então, é meio que uma conversa, assim, do choro com possibilidades de instrumentação diferentes, né? Também porque as pessoas têm vivências de músicas diversas, instrumentais, não só. Tem, a gente é do choro, mas toca outras coisas. Tem gente que toca jazz, gente que trabalha também com música latina. Então a gente vai trazendo outros sotaques, assim, pra coisa. Especialmente nesse show agora de sexta que a gente vai fazer lá no Sesc Belenzinho, vai ter uma música especial que o Gustavo compôs, chama Bela Borboleta, que a gente vai fazer uma homenagem para uma amiga nossa que partiu de uma maneira muito inesperada aí agora no início do ano. Então, uma música dedicada a Vanessa Dourado vai estar lá especial. Então, é um encontro, assim, a partir de Campinas, abrindo o choro, assim, nacional, né? Pixinguinha, Esmeraldinho Salles, o patrão do Laércio, e músicas dos próprios também. Acho que a gente vai aí dialogando. O repertório do choro é sempre uma coisa muito grande, né? tem que buscar fazer esses recortes, né?
Perfeito. Primeiro, meus sentimentos aí a todos, né, em relação à minha amiga. Você falou da formação de vocês, né, do estilo de vocês e tal. Como que vocês chegaram nessa formação? Você, por exemplo, é flauta transversal, tem uma flauta que tá sempre linkada ao choro, ok? Mas você tem saques ali também, você tem, né, o próprio acordeon. Como é que vocês chegaram nessa formação? Vocês pensam em agregar mais também? E qual o diferencial seria da orquestra no seu ponto de vista, Tainá?
Formação já é uma formação que abre para diversas maneiras de tocar choro diferentes, assim, do modo regional, né? Com violões. Então, a gente tem ali uma cozinha diferente também. A Nath é uma percussionista, trabalha com várias coisas. Então, tem... coisas diferentes, né? Derbach, instrumentos de outros lugares. Então, tem instrumentações, assim, mais interessantes. A coisa dos sopros é bem dentro, né? Trompete, a flauta, saxofone também. Faz bem aquela coisa do baile brasileiro, né? Um pouco essa coisa, assim, né? E ali, a gente tem uma cozinha bem diversa também, né? Os meninos tocam cavaquinho, bandolim, o Eduardo Pereira. Aí tem sanfona, que toca tudo, todos os sotaques, vários jeitos, né? Toca de tudo. O Gustavo alterna guitarra com violões e também toca bandolim, então a gente consegue ter bastante diversidade de coloridos ali nas cordas. E a batera, né? Além da Nath, a gente tem a batera. Então, baixo batera. Então, já também dialogando com a coisa do power trio, a coisa da música instrumental, jazz, outras coisas. Então, acho que um diferencial é ter todas essas cores ali para tocar o choro de várias formas, né? Fica ali na coisa regional, que a gente ama também, mas é uma proposta de um pequeno universo ali de outros sons, né? Batera, muito interessante a bateria ali.
E o fato que você falou de ter baixo e contrabaixo e bateria, que já dá uma boa base, libera vocês também como seu próprio instrumento e o choro, né? Tem tudo a ver com improvisações, né?
O trabalho é bastante isso. Nos arranjos tem espaços para solos, né? E o contrabaixo também sola várias músicas. O Ramon é super estudioso. A maioria das pessoas do grupo são bastante acadêmicas, né? Todo mundo quase tem mestrado, doutorado. Tem dois que já são professores universitários, né? Eles já estão, assim, o batera, que é o João. O João é chefe do departamento de música popular de uma universidade. Então, está levando para frente a discussão da música no sentido mais amplo, até do choro, da música popular dentro da universidade. Ramon também tem pesquisa, o Gustavo tem um trabalho de pesquisa também sobre o Baden no violão. Então, tem um lado também, assim, mais acadêmico, que acaba demonstrando para a música, né, que os arranjos trazem essas influências. O Pé de Pano é um super arranjador, que é um trompetista, ele dá aula já de trompete também, é um professor de trompete de uma universidade. Então, meio que o nosso trabalho mostra, assim, a confluência de várias pessoas com várias bagagens.
Boa, então agora nós vamos escutar Assanhado, uma canção de Jacob do Bandolim, mas aqui interpretada pela Orquestra Paulista de Choro. Vamos nessa! Thank you. Tainá, a orquestra gravou um CD baseado no emblemático álbum Balanço do Choro, do grande Laércio de Freitas, né? O qual, inclusive, fez alguns arranjos para esse trabalho. Você poderia falar um pouco sobre essa obra?
Então, o trabalho foi um PROAC que o grupo ganhou. E até agora é o único disco que a gente tem. É isso, né? O dinheiro público patrocinando coisas importantes, né? o Tio. Acho que foi talvez um primeiro trabalho muito bom para trazer o Tio para a cena de novo, assim, que acho que ele não parece ter o reconhecimento que ele merece ainda, né? Apesar de já ter bastante idade. Então, assim, para dar uma situada, mostrar também de onde o grupo vem, né? Vindo do Laércio, Campinas, que já é também uma cara mais moderna, é um choro já com vários sabores, né? O Laércio, a obra dele é bem interessante, já é um choro aberto, choro feito da maneira dele, com a trajetória dele ali também, né? Com harmonias diferentes, tem divisões muito interessantes, né? Tem. Eu acho o repertório ainda bem, bem interessante e não muito tocado, não muito conhecido.
E como que é a relação de vocês com o Laércio, assim? O que que ele acha? Como é que ideia que vocês trocam?
Ah, a gente já teve mais próximo momento assim com ele, quando estava gravando, ele fez uns arranjos, né? É que eu não participei da gravação, eu acho que talvez eu não possa contribuir tanto nessa parte para dizer, mas ele escreveu arranjos, tem a letrinha dele, tem as recomendações dele assim sobre como tocar a música, né? Falando dessa parte da cozinha mesmo, tem coisas bem bem interessantes, ele dando orientações de como tocar, ele deixou a parte da cozinha muito livre em algumas e ele deu uma recomendação para os caras assim de como realizar, é muito legal. Acho que posso ler um trecho aqui, eu vou. Posso pegar um trechinho que ele falou,
Claro.
que ele escreveu, deixou um recadinho. Eu posso. É muito, muito bonito. Eu acho que é uma relação assim de respeito, muito aprendizado, e a gente está muito feliz, né? Ele é um grande ás, assim, um grande nome do choro. Ó, o texto começa assim. E aí, rapaziada? Me tranquiliza muito vocês estarem se interessando por choro e procurando um repertório mais atual, sem desrespeitar a velha guarda. Pois bem, esses dois arranjos que escrevi são transcrições um pouco melhoradas do disco de 80, que é aquele disco belíssimo, é Leste de Freitas e o Som Roceiro. Só tenho duas ressalvas a fazer a respeito da percussão, ou seja, aquelas horas no Sumaré é só pandeiro tocando som. Ou seja, só o necessário, sem inventar, né? Aí, continuando, falando do vira-cambota, é o mesmo caso para o batera. Então, ele está deixando a gente com liberdade, mas também colocando ali um fio, né? Porque a coisa do choro é muito legal. É uma música que mistura a oralidade com o escrito de uma maneira muito única, né? Sempre tem, assim, as pessoas tocam de ouvido, faz parte da história do choro, um monte de gente assim muito boa e também as figuras que escrevem muito assim, né? Desde os fundadores, Joaquim Calado, o pessoal disse que ele escrevia assim uma música para você da hora, linda, uma polca para o seu aniversário ali na hora assim, bebendo com você. Então, é uma coisa maravilhosa, uma riqueza muito grande que a gente tem dessas confluências de maneiras de lidar com a música no choro. Então, acho que esse texto evidencia bastante essa preocupação do Laércio também e a liberdade, né? Ele não escreveu uma parte de bateria e pandeiro, ele só orientou as pessoas assim. Ele
Ah,
deixa você
perfeito.
tocar a maneira que você achar que é melhor.
Tainá, atualmente, como você analisa a cena musical do choro? Eu, particularmente, como jornalista, frequento alguns espaços culturais, há alguns anos inclusive, e vejo uma movimentação interessante do choro, com festivais e tal, inclusive sendo tocado, executado por jovens de novas gerações. Como você enxerga esse cenário?
Ah, eu acho que ela está crescendo muito e que o choro estava sempre ali, mas estava relegado a um âmbito mais marginal assim na indústria, né? No próprio, eu acho que próprio jornalismo cultural, assim, talvez a gente não tivesse notícia do que estava acontecendo. Então houve assim uns anos 90, né? Um renascimento assim, porque por causa das escolas, né? Eu sou do Rio, então eu estudei na escola Portátil. E é um projeto que é um piloto de vários outros projetos também que vão surgindo no Brasil. Aí em São Paulo a gente tem agora a Escola do Choro, mas sempre houve também um núcleo ali em Tatuí, então o Clube do Choro de Avaré tem aí uma coisa que acho que ficou uma dimensão mais nacional, e eu acho que é isso, e isso estimula as pessoas mais jovens a estarem tocando e conhecendo o repertório e indo, e acho que faz a gente conseguir ter mais possibilidade de fazer coisas grandes assim pelo Choro. Agora o Choro é tombado, né? Ele é patrimônio imaterial do Brasil, então é uma alegria muito grande. E uma certeza também de que a coisa não vai morrer, né? Pelo contrário, a gente tem que cuidar, tem que pesquisar mais. Eu acho que vai tendo mais espaço, até mesmo academicamente, né? Hoje em dia, a Anpom tem um fórum específico de música popular e teve ano que teve um espaço específico para trabalhos de choro. Tal era a quantidade das pessoas que estavam escrevendo sobre o choro também lá na academia, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase da internacionalização do choro já. Em Paris já está acontecendo o terceiro, né, festival esse ano. Tem festivais pelo mundo inteiro, Clube do Choro no mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro tocando, estudando, o Jacob, Xinguinha, ouvindo o Nazaré. Então, é muito bonito ver também. Sim. Eu enxergo dessa maneira, assim. E é isso, tem muitos jeitos de tocar. Eu acho que vai ficando também mais desafiador. Porque tem, assim, sempre vai ter a galera mais tradicional, mas aí vai ter gente que vai tocar de outro jeito, e a galera tradicional não vai gostar, mas isso gera, né? Só gera movimento em torno do choro e mais espaço para ele, eu acho.
Legal, você falou, né, dele ter se tornado um patrimônio, né? Dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, né? Esse tipo de data realça tudo isso que a gente está falando, desperta mais a pessoa, mantém a riqueza do choro viva na nossa cultura?
Sem dúvida. Sem dúvida, é um feriado muito importante, né? O dia do Pixinguinha, o dia do choro, é uma coisa para ser lembrada para sempre, né? Tinha que ser feriado no Brasil assim, inteiro. Para mim, todo mundo cantando carinhoso, marcar o horário e fazer um coral nacional. Tô brincando, mas muito bom. Uma festa de uma coisa nossa, né? Porque o choro é uma música negra e... Já houve, assim, muito preconceito, né, em torno disso. Se a gente lembrar que, mais ou menos, a coisa de 100 anos atrás, o Nazaré ia fazer um recital e as pessoas não queriam que ele fizesse um recital no Municipal do Rio, tocando o repertório dele, que é um repertório de choro, né? Então, hoje em dia, a gente vê ter o Dia Nacional do Choro, o choro ser patrimônio, tombado. Isso é muito gratificante. E acho que, de certa maneira, acende uma discussão também sobre a própria sociedade brasileira, né? E como que as coisas estão sendo feitas, como que a música está sendo feita, quem tá colhendo também esses louros. Procurar saber como é que era, procurar... E eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Tem uma história muito bonita falando de musicologia. Eu lembrei aqui que eu estudei lá no Rio, nessa escola que é... Maurício Carrilho, Luciano Rabelo, são os maiores nomes, né? Frequentavam a roda com o Pixinguinha, né?
Uau!
Eles frequentavam a roda com 15 anos, 16, a roda lá do Retiro da Velha Guarda. E aí eu estudava lá e não sabia a grandeza do trabalho que eles tinham feito, né? Eles descobriram um repertório inteiro de músicas que tinham sido perdidas, né? Tinha um livro que é o Livro do Animal, um livro assim que um carteiro que era Chorão, escreveu falando de pessoas, muitas delas já morridas, tinham desencarnado, nos anos 40, o livro 38, ele foi editado, primeira edição. Um livro foi muito mal recebido, né? Muitos erros de português, o livro ficou lá esquecido, mais ou menos até os anos 80. Aí, nos anos 80, essas pessoas aí do núcleo da Escola Portátil, a Ana Paes também, grande figura, elas pegaram esse livro e foram atrás das famílias das pessoas que eram citadas e descobriram 8 mil músicas inéditas, que ninguém sabia que existia, né? Então,
8 mil?
essa é o maior case de sucesso da musicologia brasileira, na minha opinião, essa história.
8
8 mil
mil?
músicas, são 8 mil músicas inéditas, nos caderninhos escritos à mão por essas pessoas, né? Uma história linda, né? Muito
Imagina!
emocionante.
Muito, muito. Espetáculo,
Isso
legal.
só no Rio, se a gente pegasse, fizesse esse trabalho com todo o Brasil, quanto será
Claro.
que a gente ia recuperar de choro, né?
Beleza, e agora vamos ouvir mais um pouco da Orquestra Paulista de Choro aqui no MPB Unesp. Outra belíssima faixa aqui. E agora, Tainá, falando sobre o show do Sesc, o que que você pode adiantar para a gente, por favor?
Ah, a gente vai estar apresentando várias do repertório do disco, do repertório do Laércio de Freitas, né? E tem alguns clássicos. Eu Cheguei, Marabeando. E vai ter essa música especialmente feita para nossa amiga, uma música do Gustavo Medeiros, chama Bela Borboleta, uma música em homenagem à nossa Vanessa Dourado.
Bacana. Sesc Belenzinho, sexta-feira, dia 12, né? Agora falando de você um pouco, Tainá, como é que apareceu sua relação com a música e com o choro especificamente? Como é que foi?
Ah, eu estudava música assim, tive muita sorte de começar a estudar criança, né? E eu tocava violoncelo, eu tocava assim, as coisas que eu mandava tocar, eu tocava na orquestra lá da Escola Villa-Lobos. Então, primeira de Beethoven, essas coisas assim. Aí eu estava querendo retornar para a flauta doce, que era um instrumento que eu primeiro que eu estudei. Tudo que eu tocava na flauta doce. Eu gostava muito de tocar flauta doce. E lá nessa escola tinha uma professora de flauta doce que eu não conhecia. Então fui conhecer ela, assim, a Tina Pereira, e mudou minha vida, assim. Ela me convidou para tocar na orquestrinha de flautas doces lá. Eu fui tocar, tinha uns 12 anos, assim. Aí eu tinha que esperar meu pai me buscar, porque eu era criança, eu tinha que ir embora 8 horas da noite, e não dava para andar na rua com violoncelo, era perigoso. Meu pai ia me buscar. Eu ficava esperando ele, às vezes ele não conseguia chegar às 8, então eu ficava ali na cantina do Villa-Lobos. Enquanto eu esperava o meu pai, eu ficava lendo choros. Tinha conhecido nessa orquestra pessoas que mudaram minha vida, que me mostraram esse universo, assim. O Adriano Palma, o Carrapa do Cavaquinho. A gente ficava lá no terraço lendo, assim. Eu lia mais ou menos bem, né? Já lia música, assim. E aí eu me apaixonei pelo choro. Aí, a partir disso, fui para a escola portátil, fiz aula 4 anos com o Antônio Rocha, maior professor, dos maiores da minha vida, assim. Ele e o Toninho Carrasqueira, mais tarde vim para a Universidade de São Paulo, né? E Toninho Carrasqueira também, uma pessoa muito, muito importante nessa decisão, assim, de tocar. Mas foi uma paixão mesmo, de adolescência, assim. Eu gostava muito, eu ficava lá o sábado na portátil o dia todo, ia numa roda todo dia, assim. Tinha um programa de rádio era a época de ouro na rádio, nossa, Rádio Nacional. Eu ia assistir o programa. O programa era ao vivo, eles tocavam ao vivo, né? E era transmitido ao vivo, e era no edifício Meia-Noite, ali perto mais ou menos de casa. Eu ia andando ali e ficava ali feliz pra caramba. Aí tinha uma roda depois, aí na terça-feira tinha outra roda. Eu ia uma roda por dia, todos que eu podia. E eu ouvia também, já esse repertório do Princípios do Choro. Eu me apaixonei pelo Carrasqueira, pelo som dele, ouvindo aquilo ali. Falei, puta, esse cara, ele é muito especial. E é, né? Aquelas gravações
Sim.
são bem nostálgicas para mim.
Muito bacana. Você falou de Campinas, né? De lá de Barão e tal. Ali também tem uns núcleos, né? De samba, de choro e tal. Você chegou a fazer Unicamp? Não, você não frequentou Campinas.
Não, então, eu conheci o Gustavo Medeiros em São Paulo, e ele me convidou para integrar esse grupo, porque o grupo estava meio passando por uma transição, ficou parado um tempo, e umas pessoas saíram, assim. Aí eu fiquei feliz, falei, pô, sim, bora. Escutei, primeiro ele falou de um disco, né, que eles tinham gravado. Eu fui escutar, falei, bonito, pô, que massa esse grupo. Quando que vai ter show? Avisa aí, Gustavo, quero assistir, né? Legal pro caramba. Aí depois chegou esse convite, eu fiquei muito feliz. Só tem craque, né? As pessoas tocam demais, são acadêmicas, são comprometidas com a música, com o que está sendo também falado, né? Eu acho muito bom esse lado, esse potencial que o grupo tem, assim, de trabalhar o choro de tantos jeitos.
Bacana. E para finalizar, deixa os contatos aí da orquestra. Como é que para acompanhar vocês aí, Instagram, Facebook, quais são os caminhos?
Podem seguir a gente lá, a gente está no Instagram, Orquestra Paulista de Choro. Segue a gente lá que tem informações, mais novidades. Tem também um instrumental Sesc Brasil que a gente gravou, se vocês quiserem vendo, aquecendo a escuta já para sexta. Tem lá os vídeos lá no Sesc TV, no YouTube, vocês podem estar acompanhando, vendo a gente por lá também.
Tainá, parabéns a você pela sua trajetória e por ingressar ao grupo também. Parabéns a todos pelo trabalho. E qualquer novidade, por favor, apareçam por aqui, tá joia?
Tá joia. Obrigado aí. Valeu, valeu.
Maravilha! Essa foi Tainá Oliveira representando a Orquestra Paulista de Choro. E para finalizar, vamos ouvir mais uma faixa da orquestra, essa gravada no Sesc Paulista. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo. MPB Unesp, valeu! Thank you.
Podcast Unesp.